Jesus. Seja conosco, abra a minha boca, Senhor, unja a minha boca, unja os ouvidos dos irmãos, para termos comunhão na Tua Palavra. Abra a Tua Palavra para nós, Senhor. Queremos conhecer mais do propósito da cruz nessa noite. Senhor Jesus, realmente seja conosco, nos abençoe. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Com respeito ao propósito da cruz, irmãos, o Senhor ele precisou morrer na cruz por causa de nós. Então, tem algo intrínseco ali, né, que o Senhor precisou fazer isso. Tanto é que lá no Getsemane, Senhor, se puder, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Era algo terrível aquela situação, né? Mas o Senhor, ele precisava ir para a cruz, ele veio aqui com tal propósito, na verdade, de morrer por nós, né? Para que a vida dele fosse dispensada para dentro de nós, no nosso interior. Ó, Senhor Jesus! Mas a coisa é muito mais abrangente do que aquilo que nós pensamos. Não é somente vir aqui porque o homem pecou, tal, né? E o Senhor morrer na cruz para nos salvar. Ninguém poderia morrer por ninguém para a salvação, somente o Senhor. Mas não é somente isso, é algo que abrange muito mais. Ó, Senhor Jesus, amém. E é sobre esses pontos que nós vamos compartilhar nessa noite. Amém? Para que reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o problema não era só aqui na terra, mas o problema era nos céus também. Então, tinha uma mancha que precisava ser limpa, esclarecida e estar tudo bem para que o propósito de Deus ele pudesse ter caminho. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, de acordo com a Escritura, Deus tem duas criações no universo. A primeira é a chamada de velha criação. E depois, a segunda criação, que é a nova criação. Nós fazemos parte, irmãos, da nova criação.
Amém.
Mas para vir a nova criação, a primeira ela teve que ser terminada. E ela foi terminada onde? Na cruz. Na cruz ela foi terminada. E através da cruz, né? Através da ressurreição do Senhor, através da ressurreição do Senhor, foi gerada, então começou a nova criação.
Amém.
Oh, Senhor Jesus.
Amém.
Essa primeira criação, essa velha criação, o primeiro elemento, quem? Os anjos. Os anjos, Deus criou os anjos, né? E depois, Deus criou os anjos, e o segundo elemento é o homem. É o homem. Ó, Senhor Jesus. Mas Deus criou os anjos e criou um cabeça, que era Satanás, para governar, né, sobre todas as coisas, né? E o que aconteceu é o seguinte: ele causou uma rebelião. É só um negócio entre ele e Deus, não, mas ele, o que ele fez? Na multidão do seu comércio, ele pegou muitos anjos, né? Em Apocalipse 12, ali mostra que um terço dos anjos ele arrebatou. Então, aqui, o que nós vemos? Os anjos, né? Os anjos, a vida angelical, a vida humana, certo? E também Satanás. Quando quando Satanás ele arrebanhou esse um terço, ele tem aqui um reino, o reino de Satanás. Ó, Senhor Jesus. Então, quando a terra ela foi estabelecida, foi criada, tal, Deus criou o homem, colocou esse homem no jardim do Éden, ali para que o homem comesse da árvore da vida. O que, que aconteceu com Satanás, o adversário de Deus? Ele instigou, ele induziu este homem a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ó, Senhor Jesus. Quando acontece, e outra, foi injetado nesse homem o quê? A vida satânica. Foi injetada nesse homem puro, né, que Deus havia criado para cumprir a sua economia aqui na terra. Então foi injetado ali a vida satânica. Essa vida satânica, quando foi introduzida para dentro do homem, aconteceu algo, o quê? O pecado. Pecado. A corporificação de Satanás, né, entrou dentro desse homem. Você percebe que aqui já tem vários itens, né, que compõem toda essa situação. E não é somente uma questão de pecado, mas também o pecado, ele tem os seus frutos, né? Que são os pecados. É a mentira, assassinato, orgulho, fornicação, adultério e tantas coisas aí que fazem parte desses pecados. Ó, Senhor Jesus, isso entrou dentro do homem. Se você for ver toda essa situação aqui, o homem, ele está em evidência. Por quê? Satanás injetou algo dele dentro desse homem, o pecado. E desse pecado tem os frutos, que são os pecados. Muitas das coisas aqui foram acontecendo, não é verdade? Senhor Jesus, amém. Tudo isso foi sendo feito. Irmãos, quando o homem estava ali no Jardim do Éden, tinha o rio da água da vida, né? Tinha a árvore da vida e todas as outras árvores ali para suprir o homem, né? Ali tinha segurança, Mário? Tinha. Tinha alegria, Deus era a alegria dos homens ali, né? Mas Satanás, o que ele fez? Ele usou, por um lado, tudo isso que Deus havia feito para o homem, ele sistematizou como o mundo. Como o mundo. Veja, o homem, ele quando saiu do Jardim do Éden, que ele foi expulso do Jardim do Éden, o que Satanás fez? Levou o homem o homem se tornou independente de Deus. Então, em Gênesis 4, irmãos, é só citação, viu? Eu creio que muitas coisas aqui os irmãos já conhecem. Satanás, ele criou o mundo, ele inventou o mundo. Deus criou a terra, todas as coisas, mas Satanás, ele criou o mundo. Veja bem, era aquilo que o homem tinha dentro do Éden, algo que Deus havia feito e havia criado para o homem. Ele simplesmente sistematizou isso. 4:20. Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, é subsistência. Jubal, foi os que tocam, pai de todos os que tocam harpa e flauta. Para quê? Para sua alegria, certo? E Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. O que é? é a sua arma para a sua defesa. Então foi criado o mundo aí. Em Gênesis 3, o que, que aconteceu? Entrou o quê? O pecado. Quando o homem teve contato com Satanás aqui, ele recebeu o quê? Essa coisa estranha, né? Em união com o homem, se tornou o quê? O pecado. Mas aqui no capítulo 4 mostra o quê? O mundo. E esse mundo sistematizado, ele é até hoje. Qual é a preocupação do mundo hoje? Como indivíduos, como casas, né? Município, estado, governo, né? Países, né? Todos eles têm uma preocupação. Questão da alimentação. Precisamos ter uma suficiência alimentar. Hoje você entra no WhatsApp, você olha ali, armamento X, Y, né? Aviões de guerra, né? Que um fez, o outro lá, um terror para o outro país, né? Tipo, né, uma guerra fria, né? Então, o que, que é? É a defesa e entretenimento. Irmãos, o entretenimento é muito em alta. O que, que é isso? Isso é o mundo. Então, Satanás fez o mundo, inventou esse mundo, que ele que articula. Para quê? Para que o homem se torne junto, unido com ele nessa situação também. É verdade? O outro item. Entrou o mundo, né? Veio a morte. Podemos colocar aqui a morte de Caim, né? Caim matou Abel. A morte de Abel. Então entra a morte também. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ó, Senhor Jesus. Mais para frente, aqui nós vamos ver no capítulo 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão tantos. Então o homem se tornou o quê? Carne. Esse homem, por causa dessas coisas, ele foi transmutado de um corpo que Deus criou para um corpo corrompido, um corpo carnal, arruinado por causa do pecado. Ó, Senhor Jesus! O corpo está desse jeito, carne, corrompido, e a alma? A alma não é para o homem pensar em Deus, não é para o homem buscar a vontade de Deus, né? Não é para o homem ter alegria, né, na sua emoção por causa de Deus. Então, agora, o homem tem o quê? A mente de Satanás. A vontade de Satanás, a emoção de Satanás. Senhor Jesus. Então, esse homem, o que é? Essa alma do homem se tornou o quê? O ego. É a vontade desse homem. Percebe? Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, vemos que a vida humana, ela foi totalmente prejudicada, corrompida, por causa dessa união. Satanás, homem. Tudo foi corrompido. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Então, todos esses itens aqui, eu não sei quantos nós já falamos, né? Mas todos esses itens aqui somados, eles se tornam o quê? O velho homem. O velho homem. Mário, Gênesis 1:26, olha aqui o que, que diz aqui, ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, esse homem, ele se tornou o quê? O centro de tudo isso. Quando você olha o mundo, você olha, você vê quem? O homem. Você vê Satanás. Quando você olha a morte, você vê o homem e você vê Satanás. Quando você vê o pecado, é o fruto dessa união de Deus de Satanás com o homem, a vida angelical com a vida humana. Então, o homem, ele é o centro de tudo isso. Ó, Senhor Jesus. O reino de Satanás. Você olha para o homem, você também vê o reino de Satanás. Na verdade, você não precisa ir em algum lugar específico para ver Satanás, né? Quando você tem contato com o homem, em alguma coisa do homem, você vê Satanás e vê o reino. Você não precisa ir em outro lugar. Então, o homem, ele se tornou o quê? O centro de toda essa criação, de todo esse sistema estabelecido por Satanás através da queda do homem. Agora, aqui a gente vê, né? Para Deus resolver o problema do homem, o que que ele precisava fazer? Para Deus resolver o problema que há nos céus, o que que ele precisava fazer? Quem rebelou nos céus? Satanás. E Satanás está onde? O homem. Está nesse reino. Ó, Senhor Jesus. Eu vejo que tudo isso parece que Deus permitiu que a coisa avançasse, né? Avançasse, fosse avançando até que chegasse aonde? Nesse velho homem. E o que que o Senhor quer fazer? O Senhor quer acabar com esse velho homem. Então, o que que o Senhor precisa fazer? Aleluia! Uma nova vida. Um dia algo aconteceu. Algo maravilhoso aconteceu. O próprio Deus se encarnou no homem. Aleluia! Então, quando o próprio Deus se encarnou no homem, significa que ele se revestiu de toda a criação. Ele se revestiu do homem. Ele se revestiu de todas as coisas da velha criação. Como é que você põe fim em alguma coisa? Hã? Quando que é o nosso fim? Morte. 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 Como pôr fim à velha criação? Através da morte. Ó, Senhor Jesus. Eu vejo algo maravilhoso isso. Isso é um plano eterno de Deus. O Senhor sabia tudo o que ia acontecer, permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus, ele queria tratar com toda essa situação. Aqui na terra, por causa do homem, por causa do velho homem, por causa do reino de Satanás. Não podemos admitir que Satanás não tem seu reino. Tem. Lá em Mateus 4, quando o Senhor foi tentado, né? Ali nós vemos que Satanás tem um reino. Tem um reino aqui na terra. Algo que foi dado para ele. Ó, Senhor Jesus. E agora o Senhor quer tratar com toda essa situação. Senhor Jesus, então eu quero mostrar aqui alguns versículos para os irmãos, mostrando que o Senhor, Ele morreu na cruz por causa de cada uma de todos esses itens que eu falei para vocês. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu também quero colocar aqui que quando Deus, Ele se revestiu dessa velha criação, o Senhor, Ele não se vestiu de pecado. A Bíblia fala que Ele veio em semelhança da carne pecaminosa. Em João 3,14, diz que assim como a serpente de bronze foi levantada lá no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado, né? Mas lá no Velho Testamento tinha veneno aquela serpente lá, Mário? Eu estou falando da de bronze. A de bronze, não. E o Senhor também não. Oh, Senhor Jesus. Mas Ele veio, né, cumprindo, mostrando toda essa situação. Oh, Senhor Jesus. E também João 1,14. E o Verbo se fez carne. Oh, Senhor Jesus, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A carne aqui é semelhança da carne pecaminosa. Oh, Senhor Jesus. E João Batista, lembra no capítulo 3 de Mateus? Ele olhava as pessoas assim e falava assim: raça de víboras, quem os induziu à ira vindoura? Na verdade, era essa situação. O homem aquele havia se tornado como uma serpente, como uma víbora. E o Senhor veio e morreu na cruz. Oh, Senhor Jesus. O Senhor, na verdade, Ele tinha somente a semelhança da carne pecaminosa, não o veneno da serpente, mas aos olhos de Deus, o Senhor Jesus era como essa pessoa, né, pecaminosa. E o Senhor ali na cruz, quando nós chegamos à cruz, né, na crucificação do Senhor, nós vimos que o Senhor colocou todos os pecados sobre o Senhor Jesus. Aleluia! Porque esse homem que morreu na cruz, o Senhor Jesus, ele era todo inclusivo, mas também homem. Ele era todo inclusivo. Oh, Senhor Jesus, todas as coisas negativas. Então, esse velho homem, ele se tornou o homem todo inclusivo para o mal. Entendem? E na cruz, esse homem, né, o Senhor Jesus foi morto e o Senhor colocou todos esses elementos maus sobre o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém. Hebreus 2:14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a morte foi destruída na cruz? Foi destruída na cruz. E o reino também foi? João 12:31. Vamos lá, João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Olha, o mundo está sendo julgado. E agora, o seu príncipe será expulso. Também quem? Satanás. Oh, Senhor Jesus. 1 Pedro 2:24. Mostrando que o Senhor foi criterioso com respeito a essas coisas, né? Ó, Senhor Jesus. 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Amém. Pelos nossos pecados. O Senhor morreu pelos nossos pecados. Ó, Senhor Jesus. Em Romanos 6:6, morreu pelo nosso velho homem. Amém? Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o velho homem também foi tratado na cruz, foi crucificado. Ó, Senhor Jesus, aleluia! Então, irmãos, a cruz é o fim de todas as coisas, e todas essas coisas estão relacionadas com o homem. Em Isaías, né, 53, também fala que foi colocado sobre nós, 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou seja, todos os nossos pecados. Ó, Senhor Jesus. Não somente Cristo foi crucificado, mas todo o velho homem foi crucificado. Oh, e esse velho homem tem todas as coisas ali. Aleluia! E o Senhor morreu na cruz, foi sepultado, ficou três dias no ventre da terra, né? E no terceiro dia ele ressuscitou. Oh, Senhor Jesus! O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que por causa de um que pecou, Adão pecou, todos pecaram. Não tem ninguém que escapa. Nós só escapamos quando nós cremos no Senhor Jesus.
Amém?
Já com os anjos? Não. Dois terços está beleza. Eles não fazem parte aqui dessa velha criação. Mas o homem, todos nós fazemos parte dessa velha criação. E quando nós cremos no Senhor, nós nos fazemos parte da nova criação.
Amém.
Oh, Senhor Jesus!
Amém.
Quer dizer, na cruz, ali houve um julgamento. Certo? Houve um julgamento. Quando o Senhor desceu, né, todas essas coisas desceram e ficaram lá no inferno. Inclusive cada um de nós. Mas a Bíblia fala, né, que se nós, né, fomos batizados em Cristo, né, quando nós ressurgimos com Cristo, nós ressurgimos que uma nova criatura. Então todo aquele que creu no Senhor, foi batizado, ressurgiu, é uma nova criatura.
Amém.
Uma nova criação. Ó, Senhor Jesus. Acho que tudo mais de Cristo ficou lá embaixo, né? Mas o Espírito não. Ó, Senhor Jesus. O Espírito foi junto com Ele, saiu junto com Ele, né? E esse Espírito tornou-se o quê? O Espírito que dá vida. É o Espírito, irmãos, para nos encher de vida.
Amém.
Aleluia. Por isso que esse propósito da cruz é importante demais nós conhecermos. Porque nós vimos pelo que o Senhor veio, que é por causa de nós, homens, por toda a situação, por toda a consequência, né, daquele pecado lá, do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também da rebelião de Satanás. Então, tudo foi resolvido. E agora o Senhor se tornou esse Espírito que dá vida para entrar onde? No nosso interior.
Amém.
Ele está no nosso interior, irmãos.
Amém.
Aleluia! Oh, Senhor Jesus.
Amém.
Então, qual é o propósito da cruz de Cristo? Resolver os nossos problemas, problemas como homem, aqui na terra. Irmãos, tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. Todo o propósito de Deus, e lá nos céus, está tudo resolvido também. Foi julgado, só não saiu ainda a sentença, né? A condenação, né? E para o lago de fogo, porque vai Satanás, os seus anjos, aqueles que não creram no Senhor, todos vão lá para o lago de fogo. Oh, Senhor Jesus. Mas nós somos aquele como a procissão triunfante, né? Que o Senhor nos tirou, né? De lá do Hades. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, o propósito da cruz, irmãos, é para nos salvar e nos dar a vida.
Amém.
Amém. Jesus é o Senhor. Vamos cantar um hino? Amém. Vamos cantar um hino. Amém.